Lembra do jogo anterior, desse jogo do Vitória e Santos, em que o árbitro Heber Roberto Lopes tirou o Viáfara de jogar a final? A regra ainda não tinha nem entrado em vigor, a regra da paradinha nas cobranças de pênalti, e Viáfara deu ali uma paradinha, mas a regra ainda não estava em vigor e ele tirou o Viáfara da final. Isso aí há muito tempo, irmão, não adianta a gente remoer, vai e volta, não. Tá tudo massa, tudo lindo, né? O que tem a gente jogar, a gente buscar, incomodar e outra coisa, reclamar. É aquilo que eu disse, vamos se adequar ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é mal educado, vamos ser mal educado também em campo. Pronto, e acabou. Tem que reclamar assim, gente. Brigar por lateral, se possível, por falta marcada, dizer, não houve, não é bem por aí, ou então que tiver um lance desse assim, pressiona o árbitro para pelo menos ele ir no monitor. Mas eu não vou remoer isso, não. Não adianta esse negócio de investigação, não. Sobre a base do Vitória, é aquilo mesmo, né, amigo? O Vitória hoje, ele tem uma dificuldade muito grande de formar jogadores. Vale lembrar que ano passado, o Vitória mudou o seu perfil da base. Passou a ser um perfil comprador. O Vitória trouxe Fumaça lá do Faísca, né? Lá do futebol da Geórgia. É Faísca? É Faísca. Trouxe o Luiz Fabiano, zagueiro do Palmeiras, Marcos Vinícius, atacante do Palmeiras, Alejandro Almaraz, lá do Nueva Chicago da Argentina, que tá jogando muito bem, marcou um golaço ontem contra o Bragantino, e bem como você falou, tomou 5, o Bragantino era o último do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vitória no Barradão tomou 5, mas o Almaraz deixou dele. Então você tem vários jogadores aí que estão no Vitória hoje, que vieram de outros clubes, não é mais aquele negócio 10 anos de Vitória, ó, Lucas Arcanjo, 10 anos de Vitória. O Edenilson também tem muito tempo de Vitória. Não tô dizendo que só porque eles têm muito tempo de Vitória estão jogando o principal, não é isso. É porque quando você forma, os caras vão crescendo com aquela cultura do Vitória dentro do clube. Aquela cultura do Vitória, então eu vou me adequar a essa cultura aqui. Eu tô crescendo, tô me desenvolvendo com o modelo de jogo do clube, porque tem isso também. Aí quando você vai ao mercado, começa a comprar, ó, eu trouxe não sei quem, trouxe o Auxélio, né, volante do Flamengo, tudo bem, Flamengo, Luiz Fabiano do Palmeiras, o outro lá também, o Marcos Vinícius, atacante do Palmeiras, enfim, então Vitória mudando, tá mudando o seu perfil, é o perfil agora comprador. Vamos lá que tem torcedor com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fábio, pelo amor de Deus, né? Fábio já deu, irmão. O Fábio não é nem pra ir no banco do Vitória, tanto ele quanto aquele Renzo Lopes. É dois jogadores inútil no Vitória, pelo amor de Deus, Antônio da Chapada de novo.
Pois é, amigo, Fabri, né? Mas é aquele negócio, né? É o que tem pra hoje, mentira, né? É o que tem pra hoje não, porque tem Lucas Silva agora, você tem o Marinho agora, o Eric vive um momento extraordinário, é um jogador que tá sendo um dos mais importantes da Série A do Campeonato Brasileiro, em números de participações em gols, o Eric tá se destacando bastante aí, e agora se ele se lesionar de fato, torço que não seja nada grave, né, que ele volte o mais rápido possível, mas é o Fábio que tem pra hoje. Inclusive o treinador já botou ele contra o Flamengo, né, botou ele até como homem centralizado, porque ele tinha no banco até pra colocar o Renzo, mas ele preferiu colocar o Fábio, e o Fábio foi muito mal. É, não é a dele, né, ele é jogador de velocidade, é jogador de lados do campo. Não é pra botar ele centralizado, mas infelizmente, amigo, é o que tem pra hoje. Vamos lá que tem torcedor com a gente.
E a gente não aceita tudo.
Boa noite, Reinaldo. Rapaz, assim, a gente tá falando, todo mundo tá falando, é um negócio que todo mundo sabe, rapaz, todo mundo sabe que o jogo do Flamengo é assim mesmo, entendeu? É assim mesmo, não é só o Vitória, é vários clubes, ali foi um... Foi um, como é que diz? Foi um, um negócio muito sério. Um negócio muito sério. Pra Fábio Mota ir pra cima na CBF. Fábio Mota tem que reclamar bem lá na CBF, né? Entendeu? Não sei se você lembra no ano passado, Vitória Fluminense. O Mateuzinho levantou o braço. O cara do Fluminense se bateu com o braço de Mateuzinho. Ele se bateu. Expulsou o Mateuzinho, irmão. No ano passado, lá no Maracanã. Expulsou logo o Mateuzinho. Entendeu? Então, o Fábio Mota tem que chegar junto, como o rapaz tá falando aí. O jogador de Vitória não vai pra cima do juiz, não vai ele olhar o VAR, entendeu? Tem que ir pra cima. Boa noite, Reinaldo. Carlos de Pituaçu.
Valeu, irmão. É, sobre esse lance do Mateuzinho que você tá falando aí, eu não me recordo não, tá? Contra o Fluminense, não. Eu lembro desse do Mateuzinho, que foi no Barradão, contra o Vasco, que ele foi expulso. Mas esse do Fluminense aí, eu sinceramente, eu tô tentando pegar aqui na memória, buscar aqui os jogos de Vitória e Fluminense, eu não me recordo não, tá? E outra coisa, reclamar mesmo. Ah, mas tem que ir pra cima da CBF. Não adianta, irmão. O máximo que pode ir, no caso, o Fábio Mota já não tava lá no, na quarta-feira, lá no Rio de Janeiro, num jogo. Dia seguinte, ó amigo, eu vou ali na CBF, vou tomar um cafezinho lá. A gente vai bater um papo lá. Pronto, é o mínimo. E o Vitória fez certo. Abriu uma representação contra a arbitragem e solicitou o áudio. Se vai ser atendido, a gente não sabe. Vamos aguardar aí. Vamos lá que tem torcedor com a gente.
Boa noite, Ronaldo. Reinaldo, boa noite, pessoal da bancada da Arena Futebol. Quem tá falando aqui é Antônio Roque de Castelo Branco. Ronaldo, é o seguinte, esses três criminosos do Flamengo, que jogou contra o Vitória, deu cotovelada, deu cabeçada, vamos supor, deu cotovelada no jogador do Vitória, que nem o VAR chamou, o criminoso do Arrascaeta foi no tornozelo do jogador do Vitória e nada aconteceu, porque foi Flamengo, certo? Foi Flamengo. Mas é assim, a gente vamos trabalhar, vamos lutar, que o Vitória não vai ser debuiado, rebaixado, baixar a cabeça para o Flamengo, não. Nós pode perder até o jogo, agora esse resultado nós vamos vender muito caro, entendeu? Outra coisa que eu queria falar sobre Kays é um centroavante que não é um centroavante que não vive de gol. Kays não vive de gol. Kays, por onde ele passou, foi um centroavante que faz 3, 4, 5 gols, 6 gols, morre ali. É um cara muito lutador, respeito muito o esforço dele, mas é um centroavante que não vive de gol. Ele é um centroavante que não vive de gol. Entendeu? Ele é um cara que joga, faz aquele fuar, faz 2, 3 gols, 5, 6 gols, morre ali, acabou pra ele. Ele quase não é um centroavante que deve de gol. Mas essa situação é o seguinte, Ronaldo, que o Vitória tem um elenco fragilizado, Jair Ventura conseguiu botar o time pra jogar. Então, se o time do Flamengo veio pra aqui jogar com Vitória aí no Rio de Janeiro, para tirar jogador do Vitória de campo, é uma vergonha o que aconteceu nesse jogo Vitória e Flamengo. Uma boa noite para todos.
Valeu, queridão. Nessa eu concordo com você, mas você dizer também que jogador do Flamengo partiu para cima para tirar jogador do Vitória, aí eu não concordo não, tá? Eles são de por si só maldosos. Se você assistir os jogos do Flamengo, é entrada por cima, é no calcanhar, é pisada e o ato não dando nada, né? Veja o contra Libertadores aí. Tem até uma nota de um site espanhol falando sobre isso. Que teve um jogo do Flamengo na Libertadores que Plata pisou e o outro fez não sei o quê e anulou um gol impedido, que o gol tava legal, com uma confusão. Então, velho, dizer que tirou de propósito, não. Aí eu não concordo, não. Eu acho que não. Mas concordo com você com o time ganhando corpo, com o Kaique Gonçalves na frente da zaga, com o Kaká e Luan Cândido, que melhoraram demais. O Kaique Gonçalves mesmo, bastante criticado, até pela gente aqui, melhorou muito, jogando ao lado de Emanuel Martínez e Baralhas. E agora sem baralhas, o Zé Vitor tá melhorando o seu futebol. Enfim, o Vitória tá começando a encorpar. Quem entrar, já vai entrar melhor, já vai entrar mais bem preparado, com confiança. Isso é importante. E o Jair tá fazendo isso e muito bem. Vale lembrar que duas semanas atrás, o Jair Ventura teve a cabeça pedido, né? É, queriam tirar a cabeça do Jair Ventura.
Lá ele.
É, lá ele não, irmão. Foi, teve até nota de torcida organizada aí para tirar o Jair Ventura do cargo. Mas felizmente a diretoria manteve o Jair. Jair trabalhou 4 jogos em casa, 3 vitórias e 1 empate. Saiu, jogou bem contra o Flamengo. O bem que eu digo é que precisa ter também um equilíbrio meio-ataque. O Vitória agride pouco, se defende muito bem, circula bem a bola, criou pouco contra o Flamengo, claro, teve a chance do René que ele chutou pra fora, teve a chance do Zé Vitor que ele fez ali o Rossi fazer uma boa defesa, ele obrigou o Rossi a fazer uma boa defesa e teve também um chutaço do Eric, né, pro golaço, né, no primeiro tempo, logo aos 19 segundos depois de ter tomado o gol. A reação do Vitória, ela foi imediata e isso foi importante no jogo. Vamos lá que tem torcedor com a gente, venha torcedor.
Boa noite, meu nobre amigo Reinaldo Oliveira, boa noite a todos. Então, Reinaldo, duas situações aí, aquele garoto que tá jogando no sub-20 do Vitória, o argentino, será que ele não poderia incorporar no grupo principal não do Vitória? Pra poder estar ali já treinando com a galera, quem sabe jogar naquele jogo lá da Copa do Nordeste, porque o moleque é bom de bola, viu? O argentino, né? Em relação ao que você tá falando sobre os jogadores do Vitória ter mais catimba, ir pra cima dos caras na hora de uma falta, de uma coisa, de reclamar, é, o futebol brasileiro tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim, desse jeito, nojento. Tem que ir pra cima dos caras, reclamar de tudo, porque não adianta ficar caladinho, não. Naquele lance ali do cartão vermelho, o último lance lá da cotovelada, só quem tava em cima do juiz lá pra conversar foi o Fabre. Pega o lance lá, foi Fabre, mas assim, aquele jeitinho dele de falar, simples, sem pressionar o cara. Nosso capitão era o goleiro, até porque só quem pode conversar com o juiz é o capitão, não é isso? Mas fora isso, desejar boa sorte pro nosso Vitória, que a gente possa fazer um bom jogo, conseguir 3 pontos, caso não venha esses 3, que venha 1, o importante é pontuar. E depois a gente tem um jogo encardido, né? Contra o Curitiba aqui no Barradão. Mas a gente vai fazer valer o mando de campo, a força da torcida. Forte abraço a todos, boa noite. Tamo junto aí, viu? Parabéns aí pelo programa. Nota 10, tá bom? Forte abraço aí pro grupo que você participa. Um abração, querido.
Pode dizer, rapaz, o nome do grupo, VVMV, Vamos Vitória e a Minha Vida, né? A galera tá ligadinha aí com a gente. Um abraço pra você, tá? E é isso mesmo, é reclamar mesmo. E o Fabre, você falou que o Fabre chegou junto ali e reclamou? Não! O Fabre olhou o Kaique no chão, falou, Daronco, opa aí, ó. Ah, e não foi dizer mais nada. Meu amigo, ali, se é algum outro clube, cercava o árbitro. Ele ia, no mínimo, ir lá no monitor pra dizer, epa, porra, os caras estão me pressionando aqui, alguma coisa teve. E foi engraçado, né? Porque o árbitro de vida ficou conversando com ele e ele já gesticulando em campo, não, levantou o braço. O árbitro de vida tem câmeras melhores do que você, Daronco, em campo. Se o cara lhe chamou, conversou com você sobre o lance, vá no monitor, tire sua conclusão. Daronco é um árbitro que não gosta muito de ir no monitor, não. Ele gosta de ele ser a autoridade máxima. Tudo bem, o juiz é uma autoridade máxima do jogo. Mas também tem horas que ele não viu direito o lance. E o VAR viu. Outro que não gosta de ir no monitor, Rafael Claus. Vai quando tá no extremo. Porque tem lances que ele gosta de dizer, não, não, vou lá não, eu já vi aqui, eu marquei aqui mesmo, vamos por essa. Complicado, viu? Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, equipe Itapuã, Antônio da Chapada e o Vermelho. Infelizmente, o nosso time nordestino sempre é garfado contra esses times de Rio, São Paulo. Quero ver até quando vai acontecer isso. E Fábio Motto, sendo presidente, ele tem que ter mais pulso. Tem que ter mais ideia, tem que chegar junto. Entendeu? Não deixar o time só na mão de um treinador. E o jogador do Vitória tem que ter mais aquela energia, rapaz. Aqueles caras do Rio, São Paulo tem. Chegar no árbitro mesmo e bater de frente, como Neymar, Gabigol, entendeu? Por isso que esses caras são chatos. Boa noite, Antônio da Chapada. Me diga aí, provável time do Vitória, por favor.
Provável Vitória, tá? Lucas Arcanjo, não vai ter o Nathan Mendes, que tá suspenso. Edenilson, que foi julgado hoje, né? Primeira vez do Edenilson lá no STJD. Ele que foi expulso contra a Chapecoense, foi julgado hoje e pegou uma partida de suspensão. Já cumpriu, que foi justamente contra o São Paulo no Barradão. Já cumpriu, já tá liberado, vai pro jogo. Então vamos lá. Lucas Arcanjo, Edenilson, Kaká, Luan Cândido e Jamerson ou Ramon. Vamos aguardar amanhã. O Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez e Zé Vitor e Mateuzinho no meio campo. E lá na frente é outra dúvida. Eric ou Marinho ou Lucas Silva ou Fabri. Aí é o Jair Ventura que vai definir ao lado de René. Para mim, Renato Kaiser não joga. É outro jogador também que preocupa o time do Vitória. Então é mais ou menos por aí, tá, meu amigo? Grande Antônio, um abraço pra galera da Chapada do Rio Vermelho, tá ligadinho com a gente. Vamos lá, que tem torcedor, viu? Aqui bomba, nosso programa aqui, Conexão Rubro-Negra, venha.
Ô, Renato, mais uma vez aqui, Léo aqui de Porto Lima. Vem cá, Reinaldo, me diz uma coisa. Você acha que profissionalizando o arbitragem no Brasil, ela melhora ou vai continuar da mesmo jeito? Entendeu? Eu acho que esse campeonato tem que vir juiz de fora pra pitar aqui, viu? Que os juízes daqui já estão tudo comunado. Não confio mais na arbitragem, não. Entendeu? Os jogadores se esforçam tanto para fazer o máximo de si, jogar bonito, jogar com raça, com garra, com vitória. E chegam os juízes aí e estraga tudo. Entendeu? É isso aí.
Tá aí, amigo. Você falou da profissionalização da arbitragem, tá? Se ela vai melhorar ou não. Aí é só o tempo que vai dizer. Primeiro porque o presidente novo da CBF, ele tinha dito de que iria profissionalizar a arbitragem. Para quem não sabe, torcedor, árbitro no Brasil, ele faz bico. Como assim ele faz bico? Faz bico. Eles, durante a semana, têm os trabalhos deles. Um é dono de academia, o outro trabalha na polícia, o outro é não sei o quê. E aí tem um bico da quarta-feira, o bico do domingo, mas é um bico que cada arbitragem aqui no Brasil, para apitar, vou dar um exemplo, jogo de campeonato brasileiro da Série A, não é fifado, R$5.000. Se ele for FIFA, um daronco da vida, R$7.000 para apitar um jogo, Everton. Pois é, que bico bom, né? Pergunte se os árbitros querem profissionalizar alguma coisa, eles estão ganhando dele por fora, cada um ali tem o seu trabalho, né? Eu sei que tem um que é dono de academia, não me lembro qual é, Marcelo de Lima Henrique, ele é polícia, né? Da polícia, e aí cada um tem o seu trabalho e tem um bico. Por semana aí, como o cara apita quarta e domingo, R$15 no bolso. É um bico bom. Vocês acham que eles querem profissionalizar a arbitragem para ganhar por mês, carteira assinada, bonitinho? Vai querer nada. Vai querer nada. Agora você me pergunta se vai melhorar, aí é o tempo que vai dizer. Aí não tem como eu chegar e dizer, não, se profissionalizar vai diminuir os erros. A tendência é que diminua. Porque os caras profissionalizando vão estar lá todo dia na CBF, tomando os cursos, aulas, essas coisas. É uma alternativa? É, lá na Inglaterra é assim. Lá os árbitros são profissionalizados. Você percebeu lá, quando marcam qualquer coisa, pergunte se o pessoal lá reclama com as arbitragens. Dá uma reclamadinha só e sai. Por quê? Porque os caras lá são profissionais. E aqui não, e outra. O futebol brasileiro é mal educado, atrapalha muito o árbitro. O árbitro já entra pressionado. Dizer, pô, eu vou apitar o jogo aqui, velho, a torcida já tá xingando minha mãe, né? Ei, juiz, vá chupar um burro. A gente ouve isso direto. Imagine, o cara já entra pressionado, jogadores em campo não ajudam, reclamam, brigam por tudo, induz o árbitro ao erro. E aí, meu velho, o cara cai na pegadinha, né? Às vezes. Para o que eu vi quarta-feira não foi pegadinha, não. Três lances, pegadinha, não. Aí não. Vamos lá que tem torcedor com a gente?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Pode participar, tá, torcedor? Pode mandar aí o seu áudio, reta final aí do nosso programa, abraçando a galera toda que tá ligadinho com a gente. Primeiro agradecer também o carinho de todos vocês. Paulo falou que o aniversário dele tá chegando, meu também, viu, Paulo? Que coincidência, né? Eu também tô querendo presente, viu? Um abraço pra você, grande Paulo. Motorista de aplicativo, ele é lá do Resgate, viu? Comprava bolo lá comigo. Grande Paulo tá ligadinho aqui com a gente. Só pra gente matar logo as notícias do Vitória, né? Já que tá chegando ao final do nosso programa. A situação dos outros jogadores que permanecem lesionados. Aí você, Vitória, tem de fora. Vamos escalar um Vitória lesionado? Só pra o torcedor ter ciência que dá pra escalar um Vitória lesionado? Vamos lá. Goleiro Gabriel, lateral direito Matheus Silva, já que o Claudinho voltou a jogar, então você tem Matheus Silva. Zagueiros, você tem dois. Você tem o Edu, que passou por cirurgia, tá de fora aí o restante da temporada, e você tem o Richelli. Já tem dois zagueiros. Na lateral esquerda, você tinha o Jamerson, mas o Jamerson hoje, pelo que eu fui informado, voltou a treinar. Então não vou colocar o Jamerson aí, não. Meio campo, você tem Dudu. Você tem agora o Baralhas, que vai ficar de fora de 45 dias a 60 dias. E o bom de tudo é que vai ter a parada para a Copa do Mundo. 29 de maio, futebol vai parar para a Copa do Mundo. E aí vai ser importante pro Vitória dar uma recuperada legal em alguns jogadores. Richelli, o Pedro Henrique, né, que se lesionou de novo. Rapaz, é brincadeira, o cara veio lá do futebol da China. Foi dar uma bicicleta no treinamento, caiu, quebrou o braço. Voltou agora, tava voltando já, né? Já tava ali nas últimas etapas de transição. Chegou até a treinar com bola, sentiu de novo lesão muscular. Aí complica, né? O Pedro Henrique. E ainda tem o jogador, a situação do Renato Kaiser, que é um jogador que já não vem bem há muito tempo. A gente já vem falando do Kaiser desde o Bavi. O Bavi decisivo do Campeonato Baiano. Não teve aquela arrancada ali no segundo tempo, no primeiro tempo, eu acho. Ele tava arrancando em direção ao gol, terminou se atrapalhando ele, a bola. Dois zagueiros do Bahia até chegaram juntos. Pois é, desde ali o Kaiser já vinha sentindo. E, inclusive ficou de fora do jogo do Cruzeiro, participou do jogo seguinte contra a Chapecoense e agora voltou a sentir aí o Renato Kaiser, né? Sentiu de fato no jogo contra o São Paulo. Corinthians. Contra o Corinthians agora no último sábado, ele acabou sentindo, saindo ainda no primeiro tempo, sendo substituído pelo jogador René. Domingo, viu, gente, 18 horas e 30 minutos, Vitória e Atlético Paranaense, Vitória lá na Arena da Baixada, e o Vitória, ele é o 11º colocado, ele tem 15 pontos, se ele ganhar vai a 18, pode entrar na primeira página da tabela, isso é que é importante. É ganhar para voltar à primeira página da tabela e manter-se vivo, né? Em conseguir algo grande. Acho que algo grande ainda é meio complicado pro Vitória. Mas vamos acreditar, né? Pode ser que encorpe mais, que se motive mais, que ganhe os jogos. E aí, claro, já vai começar a meter medo nos adversários. Por enquanto, só no Barradão. Barradão, os adversários, quando vêm para cá, eles sofrem um pouco, né? Tirando o Corinthians, que os dois vieram para se defender, foi um jogo feio e ficou por isso mesmo, 0-0 com um chute a gol, foi do jogador Zé Vitor aos 43 do segundo tempo. Vitória hoje, ele é o 11º com 15 pontos e o Corinthians é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, é o 17º, né? E aí o Corinthians tem 12, 3 pontos atrás, porém o Corinthians só tem 2 vitórias e o Vitória 4 vitórias. Vitória não entra na zona de rebaixamento em caso de derrota pro Atlético Paranaense. Estamos chegando ao final aí do nosso Conexão Rubro-Negra. Agradecer a todos pela participação, a todos pelo carinho, pela audiência e, claro, abraçar mais uma vez meu amigo Ângelo Alves, que tava ligadinho com a gente aí, rapaz, lá de São Paulo. Ele é preparador físico do Palmeiras. Valeu, aguardo vocês no domingo, a partir das 17 horas, com a nossa jornada esportiva para Atlético Paranaense e Vitória. Aquele abraço, fui!
A Bahia é o segundo estado mais violento do Brasil. A Bahia lidera o índice de homicídios do país. 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil são da Bahia.
Um estado onde as pessoas não se sentem seguras nem dentro de suas casas é uma terra sem lei, sem paz e sem progresso. É uma terra sem governo. O povo da Bahia não merece viver assim. Isso precisa mudar.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil. União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste sábado, dia 25, tem mais um jogão de bola pelo Brasileirão aqui. Pela 13ª rodada, Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, a partir das 5 horas da tarde, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar. Na torcida tem Cabelinho. A bola rola a partir das 18h30. E o comando dos craques da Itapuã FM é dele. José
Eduardo. A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
Não perca! Neste sábado, a partir das 5 da tarde, Bahia e Santos, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM! É pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800-919-1111, opção 3.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
A Bahia é o segundo estado mais violento do Brasil. A Bahia lidera o índice de homicídios do país. 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil são da Bahia.
O estado onde as pessoas não se sentem seguras nem dentro de suas casas é uma terra sem lei, sem paz e sem progresso. É uma terra sem governo. O povo da Bahia não merece viver assim. Isso precisa mudar.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil. União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste domingo tem mais um jogão de bola pelo Campeonato Brasileiro aqui. Direto da Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória, às 18h30, bola rolando. Mas a partir das 5 da tarde, nossa equipe de craques da Itapuã FM já entra em campo para trazer todas as emoções para você. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
É neste domingo, a partir das 5 da tarde, Atlético Paranaense e Vitória, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Cidade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você.
Bora, viu, meu irmão? Bora. Festa desse hino aí. Olha, primeiro, antes de tudo, mandar um recado ao seu Reinaldo, viu? Faça o favor de entregar minha zorra 9 horas, viu, irmão? Tá comendo tempo do programa do Bahia com a torcida do Vitória, que nem tem tanta torcida pra isso, viu? Sexta-feira eu sou polêmico, você já me conhece, entregue minha zorra na hora, viu? Sua agonia com esse time do Vitória aí, viu? Cheguei, viu? Cheguei, não tô 100%, mas vocês já viram que eu tô afiado hoje, né? Sem tempo ruim. Flávio Lordeiro tá ligando a câmera pra quê, meu filho? Hoje não tem YouTube não, viu? Pode se resguardar aí, viu? Negócio de ligar a câmera, ninguém quer lhe ver hoje não, viu? Pode ficar aguardado que a gente tem muita coisa a debater. Tô sem paciência. O Bahia me estressou quarta-feira. Hoje a gente vai debater esse fiasco do Bahia na quarta e já falar de amanhã. Porque se o Bahia perder amanhã, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Pode fechar as portas, viu? Santos, Neymar, Gabigol, 200 jogadores, brasão, bocado de gente. E o Bahia, pra gente começar o programa... sem David Duarte. Foi suspenso. Suspenso não, né? Ele já estava suspenso, pegou o efeito suspensivo, hoje foi julgado novamente, a pena de 4 jogos caiu para 1, e agora a gente não tem David Duarte amanhã, e também não tem Rogério Ceni, né? Que para mim é reforço. Mas eu quero a opinião do torcedor, viu? Everton Bruno, qual é a vinheta do áudio do torcedor aí?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
É, rapaz, até Everton Bruno tá ligando a câmera hoje, ficou famoso mesmo, né? Eu não vou ligar porque minha cara tá só pela misericórdia, viu? Everton Bruno me passou doença aí, pode todo mundo mandar áudio criticando Everton Bruno, que eu estou assim, enfermo por causa dele, viu? Mas enfim, brincadeiras à parte. É, eu quero a opinião do torcedor a respeito do Rogério Ceni tá fora do jogo de amanhã. Mais um que ele não vai ficar no banco, né? Domingo, sábado passado foi domingo, né? Domingo passado ele não esteve no banco contra o Flamengo. E amanhã, ele não vai estar no banco novamente contra a equipe do Santos. Antes do torcedor chegar, eu quero a opinião dele. Flávio, que na sexta é desordeiro. Rogério Ceni e David Duarte fora, meu filho. Qual é o principal impacto desses dois? Cadu, pelo amor de Deus, esse aí já não trabalha, né? 15 dias fora, ele vai ficar mais 15 dias sem trabalhar, porque contratação que é bom, a gente tá em falta há algum tempo já. Mas enfim, Rogério Ceni e David Duarte, qual é o principal impacto aí, Flávio Lordeiro? Boa noite.
Boa noite, Gabriel Bacelar, boa noite, torcedor tricolor Everton Bruno, todo mundo conectado aí na Itapuã FM. Hoje não tem live do Benils, mas também vou mandar um abraço saudoso aí para o Benils, para meu amigo Henrique Juliano, que tá já voltando para os seus aposentos, porque amanhã tem Bahia e tem Santos. Rapaz, essas suspensões, eu não diria nem que Rogério, a ausência de Rogério é reforço, mas certamente ele tá muito pressionado, né? Rogério tá muito pressionado, vai ficar fora do jogo contra o Santos, ele que pegou dois jogos, já tinha feito, já tinha cumprido um, na verdade pegou um jogo, não foi? Foi um jogo que ele pegou, ele e Cadu Santoro pegou 15 dias, ele pegou um jogo e tinha pego mais um de terceiro cartão amarelo, mas o Bahia tá pressionado, a ausência do Rogério Ceni na beira do campo. Há quem diga que é reforço, há quem diga que vai prejudicar, mas assim, o fato é que Rogério tá pressionado e a turma ali do setor oeste da Fonte Nova tem cobrado bastante dele lá, feito vídeos e criticando bastante o desempenho do Rogério Ceni. Se o desempenho do Rogério tava fraco, imagine com o Charles, né? Charles, que não fala um bom português, né? Fala um português apenas regular, ele com certeza vai ser alvo de observação das autoridades, porque no último jogo do Flamengo ele foi visto ali com um fone de ouvido e pode ser que haja algum tipo de interpelação contra a ação do Charles, já que é vedada a participação do treinador que está suspenso sob qualquer aspecto. O David Duarte vai ficar de fora. Eu só não entendi muito, viu, essa redução da pena, uma vez que ele falou a palavra roubar. E a palavra roubar estabelece que a pena mínima são 4 jogos. Então ele pegou uma redução de pena, mas mesmo assim fica de fora do jogo contra o Santos. É um desfalque importante? É um desfalque importante. Mas não é de todo ruim, porque o David Duarte tem aí o Gabriel Xavier, que estará apto, melhor dizendo, para o jogo do Santos amanhã às 18h30 na Arena Fonte Nova, que tomara que não esteja chovendo. Porque da última vez que choveu, Gabriel, você viu o que aconteceu, né?
Eu vi, tanto é que eu tô em casa, né? Não tô presencial, eu vi o que aconteceu. Mas enfim, brincadeiras à parte. Rapaz, esse programa de sexta é uma bagunça, viu, velho? É porque vocês não estão vendo aqui essa resenha. Ó o outro como tá aí, ó. Que loucura, viu? Esqueço o Bahia, irmão. Quando eu chego em casa, eu quero esquecer o Bahia, senão o Bahia me deixa com o psicológico abalado, viu? Mas vamos falar de coisas importantes. Amanhã quem vai comandar o Bahia é o Charles, e o que o Flávio falou é importante. O Charles, ele tava com fone de ouvido, tava ouvindo o Rogério, mas para além do que ele tava ouvindo o Rogério, todo mundo faz isso. Fique claro, quando o treinador tá suspenso, sempre tem alguém ouvindo, na verdade é essa. Sempre alguém dá um jeito de burlar a lei. O que me incomodou, Flávio, e eu queria que você trouxesse a sua opinião também, e o torcedor do Bahia que estiver ouvindo a resenha, quiser deixar também a opinião dele aí no nosso WhatsApp, já a gente vê com a vinheta do áudio de novo, pro torcedor fixar o número, foi a falta de não é nem entrega a palavra, é a falta de energia do Charles. Achei Charles muito calmo, muito quieto, pacato. E pra mim, treinador assim não funciona. Na Europa pode funcionar, porque o europeu tem outro tipo de comportamento. Mas no Brasil a gente sabe que não funciona. Você concorda comigo? Você acha que o Charles, ele não tem esse perfil de treinador, de comandar de fato? Isso pode ser um problema novamente pro Bahia amanhã, porque o Bahia foi apático em determinados momentos no Rio de Janeiro. E muito dessa apatia passou também pelo comportamento do Charles. Você concorda comigo?
É difícil, Gabriel. É difícil, porque o Charles, cada personagem tem seu perfil, né? Por exemplo, eu tenho um perfil um pouco mais comedido. Fábio Gomes tem um perfil mais avançado. Você é intermediário. E por aí vai. Então, se colocar eu, você e Fábio Gomes na beira do campo, com certeza comandaremos a equipe de forma distinta. Eu não posso acreditar, eu não vou acreditar o baixo desempenho do Bahia no jogo contra o Flamengo no primeiro tempo, a presença do Charles, porque no segundo tempo o Bahia foi diferente, correu risco, se jogou, criou algumas oportunidades, é bem verdade, mas se arriscou muito, né? Se arriscou bastante. O Bahia só perdeu por 2-0, porque o Léo Vieira fez algumas defesas muito importantes ali no segundo tempo, né? O Flamengo teve 17 finalizações no segundo tempo. O Bahia não conseguiu furar o bloqueio do time rubro-negro lá no Maracanã. E acabou tomando o segundo gol lá no finalzinho do jogo. Um gol que deve ter custado aí alguns jogos para o Lucas Paquetá, já que ele se contundiu de forma leve o joelho. Mas o Charles, ele fez o papel que lhe cabia. Acho que o desempenho do Bahia ruim no jogo foi muito mais pela escalação de início. E eu acho que o Rogério pode repetir uma escalação, pelo menos parcialmente, nesse jogo contra o Santos, né? A presença do Gilberto e do Nico Acevedo no meio, ela pode se dar verdadeira em razão do baixo desempenho do Caio Alexandre, que não vem bem nos últimos jogos, né? O Caio Alexandre vem muito criticado. A única problemática que eu enxergo é a manutenção do William José, né? Eu não manteria o William José para colocar o Everaldo no comando de ataque, mas o Charles, ele pode sim ser um personagem do jogo, pode ter um desempenho positivo, mas é bom frisar, é bom dizer que cada treinador tem seu perfil, né? O perfil do Roger Machado, por exemplo, Gabriel, é muito parecido com o de Charles, mais pacato, mais tranquilo ali, mais professoral, digamos assim. O do Rogério é um pouco mais ativo, né? A ponto do Gilberto, inclusive, reclamar, né? Quando ele joga do lado do Gilberto, a orelha do Gilberto coça bastante.
Tá aí o comentário de Flávio Lourdelo a respeito do Charles, do comportamento dos treinadores e o quanto isso pode afetar o Bahia dentro de campo. Antes da gente dar sequência ao debate aqui, solte um aí, Everton Bruno, por favor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Gabriel, como é que fica o anímico do Bahia agora para a sequência da temporada? Sempre que o Bahia depende só dele, nos decepciona. Eu acredito que o Rogério Ceni não consegue mais tirar algo desses jogadores. O esquema do Bahia já está bastante comprometido. Todos os treinadores sabem que Juba joga por dentro e deixa as costas livres para atacar pela esquerda. A gente não consegue ver evolução em certos jogadores. E o trabalho dele cada vez mais batendo no teto. A minha solução é deixar ele até o final do ano e a partir do ano que vem procurar outro treinador. Marcos de Abrantes.
Bora, Marcos, sempre com a gente aí, ganhador de vários sorteios aqui já do nosso programa do Bahia. Bacana demais ter sua presença, como sempre, meu irmão. Obrigado pela audiência. Ô, Flávio, alguns tópicos a gente debater aí do áudio do Marcos, hein? Tópicos importantes. O primeiro deles, o que a gente vinha comentando depois do jogo contra o Remo, né? Será que o trabalho do Rogério Ceni já atingiu o limite? Ele realmente não consegue tirar mais nada desse time do Bahia? Me incomoda muito porque eu acho que eu concordo com o Marcos. O Bahia tá manjado, essa é a palavra. O jogo do Bahia tá manjado. As pessoas que trabalham contra o Bahia já descobriram como matar o jogo do Bahia. Isso tem solução ou você acha que o Rogério Ceni não tem mais capacidade de mudar isso?
Rapaz, o Rogério Ceni é um treinador muito experiente, né? Um jogador, ou melhor, eu vou reformular minha fala para ficar perfeito, como eu gostaria de falar mesmo. O Rogério Ceni é um profissional do futebol muito experiente, que envolve uma parte importante de jogo, né? Uma parte importante de jogo e também já como treinador ele coleciona alguns momentos marcantes, sobretudo no Fortaleza, quando ele reergueu o Fortaleza da Série B, foi campeão da Série B, foi campeão do Nordeste, foi campeão brasileiro com o Flamengo, então ele tem marcas importantes. Agora, cravar que o Rogério Ceni não tem capacidade mais é muito pesado, entendeu, Gabriel? Eu acho que ele está extenuado, né? E a extenuação e o cansaço do Rogério Ceni está muito mais vinculado com a falta de peças que ele deseja para fazer as variações que ele entende serem necessárias, do que ele não ter capacidade. O Bahia, vou lembrar você que o Bahia, nas últimas duas janelas de transferência, trouxe pouquíssimos atletas, né? O Bahia praticamente sobrevive das janelas de 23 e uma de 24, né? e por aí acabou, né? Os principais atletas que chegaram no Bahia nessas temporadas, né? Você pega aí o Santiago Arias, que não tá mais no Bahia, você tem também o próprio Everaldo, o Biel, que não tá mais no Bahia, o Tassiano também não tá mais, o Luciano Juba chegou no finalzinho, acho que só brigando em 24, né? Porque o Sport endureceu, o Eric Pulga, tantos outros jogadores, né? Então o Bahia Everton Ribeiro, Gilberto. Então o Bahia sobrevive basicamente de uma temporada da janela de 23, 24, né? Um pouquinho, uma de 25, quando chegou também o Santiago, Santimingo e Santiago Ramos Mingo, e também chegou o Sanabria. Mas não mais do que isso. E o Kike Oliveira chegou agora de Nacional de 26. Mas não mais do que isso. Então, o Rogério tem muito poucas peças capacitadas para fazer as mudanças que ele enxerga. Outras peças chegaram, Michel Araújo, chegou também o Rodrigo Nestor. Mas são peças que você vê que não incrementam a qualidade do Rogério, né? Então, eu acho que uma parte significativa da responsabilidade é do Cadu Santoro, do Ferran Soriano, no Raul Aguirre. Essa política de contratação do Bahia, ela precisa urgentemente ser revista. Alguns jogadores já não rendem no Bahia o que o Bahia precisa para alcançar níveis de competitividade desejado pelo seu torcedor e até pelo staff do Bahia. O Rogério, você participou de muitas coletivas junto comigo lá no ano passado, você vê que o Rogério, ele é incomodado com o resultado negativo, ele fica incomodado, ele fica agoniado, ele fica inquieto, né? Quando o Bahia ganha, ele fica menos, mas quando o Bahia perde, ele fica absolutamente transtornado. E eu vi o Rogério muito desapontado com a própria capacidade por duas oportunidades. A primeira foi contra o Rings, que ele colocou em jogo a sua credibilidade. Ele até citou que você leva uma vida para construir uma reputação e leva segundos para destruir ela. E ele citou também no jogo contra o Remo essas mesmas frases. E eu começo a entender que ele já não tem mais saco, assim, mais paciência para algumas questões, e ele coloca uma das questões, que é a finalização, que é o fundamento básico do futebol, e o Bahia não consegue furar as finalizações. O Bahia continua sendo um time que cria muito, muito, embora tenha criado muito pouco nos últimos 3-4 jogos, mas cria muitas oportunidades e finaliza de forma muito pífia em gol. Agora, o curioso é que entra jogador e sai jogador, Gabriel Barcelar, e os problemas continuam os mesmos. Eu não diria, em resumo, que o Rogério não tem capacidade de mudar, virar a chave. Eu acho que vai caber ao Rogério desconstruir alguns conceitos que ele coloca como dogmáticos, por exemplo, jogar com quatro homens lá atrás, ao invés de jogar com quatro, jogar com três, fazer um meio campo mais forte de repente, jogar com um homem avançado ao invés de três, ou dois pontas esticados com um meio mais vazio, um homem de meio campo. Então, cabe ao Rogério desconstruir alguns conceitos, e ele tem muito do Tele Santana nesse aspecto. O Tele era muito teimoso. Quem tá me ouvindo agora na Itapuã FM vai lembrar que o Tele Santana foi um dos treinadores mais emblemáticos do futebol brasileiro e mundial também. Mas o Tele Santana, quando ele tinha uma convicção, meu amigo, ele ia até o final com aquela convicção. Então, o Rogério precisa desconstruir alguns conceitos, que eu acho que ele tem capacidade de fazer isso, né? Se despedir de vaidade, ser um pouco mais humilde, para reconstruir formas de jogar que favoreçam o Bahia não ser previsível, porque isso que você falou e que o nosso amigo de Abrantes falou aí, eu mando um abraço para ele, é muito verdade. O Bahia hoje é um time extremamente previsível na forma de jogar e também nas suas substituições.
Aí a opinião de Flávio Lordelo a respeito, primeiro, de um dos tópicos que a gente vai citar e tratar aí, a respeito do que disse o Marcos, né, de Abrantes aí, nosso ouvinte, sobre as questões que envolvem o Bahia, né? O primeiro tópico sobre isso foi se o trabalho do Rogério Ceni já chegou ao teto máximo, se ele não consegue mais tirar essa... algo do time, né? Não consegue mais tirar algo proveitoso do Sport Clube Bahia, e a gente, claro, tá acompanhando mais detalhes a respeito disso, né? Vamos aproveitar, antes da gente trazer outro tópico, vamos ouvir aí o Almir de Camaçari, que o Flávio já tá me dizendo que é muito aí. Solta o homem aí, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Tomar aquele aço ruim, se sai, já vai tarde. Oh, parabéns o protesto que a torcida fez, Abamor. É isso aí, tem que ir mesmo pra dizer que a torcida tá aí, aí firme. E concordo com você, Gabriel, quando você falou que já deu pra Rogério Ceni. Ah, o torcedor fala assim, quem vai trazer? Como você falou, Vojvoda e outros mais aí. Dorival e... Ah, para com isso, torcedor. Um time que só não passa indecisões, só sabe perder. E o time do Bahia, gente, eu falei, Fábio não gostou. É um time razoável, viu? Bom é o Flamengo, é Palmeiras mesmo. Bahia tem algumas três ou quatro peças, o Everton Ribeiro, o Juba, e mais uns dois ali. Tem que não tem meio de campo, não tem atacante. Falha pra caramba. Joga no improvisado. Então, é um time razoável. A gente respeita quem pensa diferente. Almir Camassari.
Valeu, Almir. Abraço, irmão. Obrigado pela audiência de sempre. Você sempre tá aqui, nem sempre a gente vai concordar, mas o importante é sempre participar com a gente, trazer opinião, falar do Bahia, debater o time. Eu concordo com você, até porque, como você já começou o seu áudio aí, você disse que tá colaborando com a minha opinião, né, a respeito do Rogério Ceni. Pra mim também já deu, acho que o ciclo se encerrou. Mas eu não concordo com o time do Bahia ser razoável, não, viu? Eu acho o time do Bahia um time bom. A gente vai debater daqui a pouco seu áudio. Antes disso, eu vou trazer o outro tópico que eu separei do áudio do Marcos ainda, pra gente falar aqui com o Flávio Lordeiro, pra ele dar a opinião dele. O que é que tá acontecendo com as principais peças do Bahia, Flávio? Luciano Juba, Everton Ribeiro, Jean Lucas, até o próprio Ramos Mingo. William José, que já foi um cara importante. O que é que tá acontecendo com os grandes jogadores do Bahia? Primeiro,
pois é.
A gente precisa debater o seguinte, que foi até um ponto que Fábio trouxe ontem. Será que os caras estão querendo derrubar Rogério Ceni? Ou realmente está todo mundo numa zorra de uma murrinha ao mesmo tempo? O que é que tá acontecendo?
Pois é, rapaz. Eu duvido muito. Fábio colocou isso ontem, assim, colocou de forma aventada, não falou nada a respeito, mas o Fábio colocou essa questão ontem de eventualmente estar querendo derrubar Rogério Ceni. Eu duvido muito, primeiro porque o perfil psicológico e de caráter dos jogadores do Bahia hoje, Gabriel, são muito diferentes do que era no Bahia Associação, e nós tivemos casos já de derrubar Joel Santana, e outros treinadores mais, né? E teve isso, Jorginho, que passou pelo Bahia, teve isso de fato. Mas acho que não é o caso, né? Do jogador do Bahia ali tentar derrubar o Rogério Ceni. Acho que é um problema muito mais de confiança deles neles mesmos e também do jogador confiar que aquele esquema tático, aquela formação, aquela estratégia de jogo que o treinador monta, é confiar que vai dar certo. Quando você começa a ter a sua liderança questionada, e aí funciona em qualquer parte, né, da sociedade, seja na parte esportiva ou até mesmo na parte profissional fora campo, extra campo, né, um jornalista, um engenheiro, um contador, um economista, quando você tem a liderança questionada na sua convicção, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, aí você tem um delta de desempenho perdido pela falta de confiança. Veja, quando você confia no líder, você confia de olhos fechados. Eu não acho que o Rogério tenha perdido a mão do elenco, mas eu, com certeza, o Rogério e os atletas, entre eles mesmos, têm hoje uma série de desconfianças causados pelos desempenhos ruins, tanto no jogo contra o Palmeiras, no jogo também do Flamengo, né? No jogo do Flamengo, e tá agora por fim no jogo contra o Remo, Clube do Remo. Essas desconfianças já foram causadas por derrotas pelo próprio Remo no Mangueirão e também contra o Ringues lá no Chile, lá em Rancagua, no Chile. Então, quando os atletas passam a desconfiar, ou melhor, a não confiar plenamente na liderança do seu líder máximo, que é o treinador, que é a comissão técnica, obviamente que isso coloca uma série de dúvidas. E na dúvida, Gabriel Bacelar, quando você confia no líder, você vai e não questiona nada, não fala nada, você só vai, né? Quando você duvida, né, da sua liderança, você, quando ele dá um comando pra você, você refuga por algum momento. E é isso que acontece, na minha opinião, hoje com o Bahia. A perda da confiança deles neles mesmos e no treinador em alguma parte faz com que o desempenho dos atletas e do time como um todo fique bastante prejudicado. Agora, como é que reverte isso? Com trabalho. Não tem varinha mágica. Só com o trabalho você consegue construir confiança. A confiança é quando a bola começa a entrar no gol. A confiança acontece quando as jogadas que você tenta dão certo. A confiança acontece quando as mudanças que o treinador faz no campo revertem-se em resultados positivos, o que não tem acontecido nos últimos dois jogos, mas é bem verdade que foi um ponto forte do jogo com o Mirassol. Eu pontuei isso, né? Se o Bahia venceu o Mirassol lá no Maião, foi muito por conta das mudanças que o Rogério fez durante o segundo tempo. Você sabe disso. A exceção do Luiz José, que não contribuiu tanto naquele segundo, terceiro gol. Mas ele faz parte do combo de mudanças. Então, o Bahia hoje peca pela falta de confiança deles neles mesmos. Acho que eles estão com isso questionado. O torcedor cobra com razão. E vai ser natural nós ouvirmos algumas vaias para alguns torcedores amanhã na Fonte Nova. Eu até peço à torcida do Bahia, humildemente, tá certo? Humildemente mesmo, que busque apoiar durante os 90 minutos, para que isso não seja alvo de críticas depois, ou qualquer tipo de insinuação. E depois que o apito trilar lá, se o torcedor entender que não foi um bom desempenho, seja qualquer que for o resultado, você vai, você protesta dentro das quatro linhas. Eu acho que é muito importante, nesse momento, o torcedor, Gabriel, passar para os jogadores alguma confiança. Porque nós sabemos que a torcida do Bahia, ela é um dos principais jogadores do seu clube. E foi por ela que o Bahia hoje está onde está, porque a torcida nunca abandonou ele.
Tá aí, Flávio, fazendo o comentário dele sobre atletas do Bahia que não vem rendendo bem, né? Apesar de... E isso que fique claro, não é exclusivo da derrota pro Remo, não, tá? Tem alguns jogadores que não vêm de fato bem há algum tempo já, como o próprio Luciano Juba. Desde o jogo contra o Remo, lá no Mangueirão, ele não vem bem, ele fez uma partida muito ruim, perdeu o pênalti lá, depois na sequência continuou mal. Então, a gente tá aqui para debater o comportamento dos atletas. Antes da gente mudar de pauta, Flávio, antes da gente mudar de pauta, antes da gente mudar de pauta, eu queria falar de um atleta específico, porque na minha opinião, desses todos, é o que mais está necessitando ficar um tempo fora do time, na minha opinião. Você acha que já passou da hora de Caio Alexandre sentar na casinha um pouquinho, aguardar um pouquinho, passar essa má fase? Pra mim, é o pior desses todos os jogadores importantes que vem tendo um desempenho pior em 2026.
Acho que tem alguns jogadores que precisam sentar no banco de reserva, né? Caio Alexandre, com certeza, até com desempenho muito abaixo. Apesar de aparentemente ele tá querendo jogar bastante, né? Ele, às vezes você percebe que o atleta não rende, mas ele tá tentando ali, tá indignado, bate no gramado. É o caso do Caio Alexandre e também foi o caso por várias vezes. Eu tava na beira do gramado, viu o quanto a Demi ficava indignado quando ele tentava fazer um x1 e não conseguia. Então, eles tentam pelo menos. Mas passa também pelo Everton Ribeiro, né? Você não falou, mas eu sei que é um ponto muito sensível do torcedor do Bahia, que tem uma idolatria pelo Everton, injustificada, obviamente. Mas o Everton também não vem rendendo bastante. Agora, quem entra no lugar do Everton Ribeiro? E aí eu pergunto a você, Cadu Santoro. A minha fala vai pro Cadu nesse momento. Pro Raul Aguirre, que tá nos ouvindo, porque eu já soube que ele é fã do Voz Tricolor aqui na sexta-feira, na Itapuã FM. Se o Everton Ribeiro não tiver apto para jogar ou tiver numa má fase, quem é que o Bahia vai colocar no lugar dele? Rodrigo Nestor? Michel Araújo? Eric, como foi feito em Rancagua? Então o Bahia hoje não tem um atleta que tenha a confiança e a certeza do torcedor do Bahia que vai render minimamente. Não é render igual o Everton, não, porque, convenhamos, render igual o Everton Ribeiro é para poucos. Mas o torcedor do Bahia hoje não consegue dizer que o Everton tem que estar no banco, porque não tem quem entre no lugar dele. O Rogério chegou a dizer na temporada que o David Martins seria o substituto em algum tempo do Everton, mas obviamente que ele fez isso de uma forma de longo prazo, né? O David Martins é um jovem atleta, tem talento, mas obviamente que para você comparar o Everton Ribeiro com o David Martins em termos de substituição, vai um bom pedaço aí. Mas o Everton também, Gabriel, é uma peça que eu acho que merece entrar no banco de reserva. O Everton não vem bem nos jogos, você sabe disso, e eu ouvi e vi torcedores dizendo que o Everton não quer jogar contra o Flamengo, e é uma grande bobagem, tá certo? É uma grande covardia com o Everton, porque se tem um jogador que se doou literalmente para o Bahia, foi o Everton Ribeiro no ano passado, porque ele, diagnosticado com câncer de tireoide, ele escondeu de todos nós, inclusive de você, torcedor, para jogar.